2:39, vamos falar sobre economia, sobre investimentos e sobre investimentos internacionais. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expo Ingá, Rafael Rodrigues, que é sócio e head comercial da SVN em Maringá. Olá, Rafael, boa tarde.
Luciana, boa tarde.
E também o Diogo Mazeto, que é especialista em investimentos internacionais. Olá, Diogo,
boa
tudo
tarde.
Bem? Boa tarde.
Bem, obrigado.
Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte, né? Já quando a gente fala em investimentos, já tem muita gente que fica achando que investimento é complicado, mas já dentro do país, né? Imagina fora do país, né? Então, eu queria que vocês começassem explicando o que são exatamente os investimentos internacionais.
Legal, Luciana. Realmente existe alguns mistérios com relação a investir lá fora, como se fosse algo muito complexo. Mas, pelo contrário, quando a gente fala em investimentos internacionais, a quantidade de títulos, falando de renda fixa, é muito mais simplificado do que aqui mesmo no Brasil.
E investir lá fora, onde exatamente?
Geralmente, quando a gente fala em investimentos internacionais, o primeiro passo, a gente fala de Estados Unidos.
Estados Unidos.
Porque ali a gente tem acesso ao mundo como um todo. Uhum. Hoje, todas as grandes economias, as maiores empresas listadas do mundo, elas têm uma abertura, uma possibilidade de se investir lá fora. E, além disso, a gente está falando da maior economia do planeta, né? Então, quando buscamos segurança, não podemos deixar de falar dos Estados Unidos.
Além de segurança, o rendimento está mais alto do que anteriormente, em rendimento nos Estados Unidos? Os juros lá, como é que estão?
Hoje, as taxas de juros nos Estados Unidos, muito pensando no controle inflacionário, assim como aconteceu no Brasil, de subida dos juros, aqui a gente já está no movimento um pouco mais avançado, a gente está com queda da Selic, lá ainda os juros estão estabilizados. A gente, digamos que a taxa Selic dos Estados Unidos, hoje ela está no patamar ali próximo a 5,5 ao ano. Historicamente, sempre foi ali por volta de 1,5. Então, quando a gente olha para essa oportunidade de se investir lá fora, nos Estados Unidos, com uma taxa de juros nesse patamar, realmente é muito interessante.
Uhum. Diogo, e como se investe lá fora, né? A pessoa que está interessada, qual o primeiro passo que ela tem que dar?
Hoje a gente tem corretoras aqui no Brasil que nos permitem abrir essa conta lá nos Estados Unidos. Então elas são corretoras.
Tem que abrir uma conta lá fora.
Isso, exato. Primeiro é abrir uma conta. Só que é sem toda aquela burocracia que existia antes. Então hoje é muito mais fácil. Em questão de 5 minutos você abre uma conta numa corretora americana 100% desenhada para atender brasileiro. Em português, que ajuda na declaração de imposto, tudo isso.
Mas então, essa corretora simples. Americana, ela conversa com a corretora brasileira, é isso? Como é que funciona?
Os dois tipos. A gente tem corretoras brasileiras que têm esse braço lá nos Estados Unidos, né, que tem essa parte americana, e tem corretoras que não têm nenhuma conexão aqui no Brasil, mas tem esse braço americano lá que nos atende perfeitamente.
E o que diz a legislação sobre esses investimentos?
Ótimo ponto. Acho que isso é o que mais gera dúvida, né? A gente já tem dúvida de declarar, de saber como fazer o imposto aqui no Brasil, imagina lá fora. Mas é muito mais simples do que se pensa também. Porque o brasileiro que investe nos Estados Unidos, ele não paga imposto nos Estados Unidos. Ele só paga imposto no Brasil.
Ele vai pagar imposto dessa aplicação lá fora?
Não lá fora,
não.
Só aqui dentro.
Então ele não vai pagar imposto?
Lá fora não, só aqui no Brasil.
Mas quando ele vai ter que internalizar esse dinheiro uma hora.
Vamos lá, como é que funciona? O Rafael estava falando a respeito dos bonds, né, dos títulos que a gente pode investir lá nos Estados Unidos. Esses títulos, eles pagam juros semestrais. Então vamos supor que eu investi X e me rendeu ali $1,000. Esses $1,000, eles não vão ser tributados lá nos Estados Unidos. Eu vou ter que pagar o imposto aqui no Brasil. E hoje esse imposto é muito mais simplificado. Então eu somo tudo que eu ganhei no ano inteiro e eu cobro uma vez no ano, na declaração de imposto, 15% sobre os rendimentos que eu tive lá fora. Então eu pago aqui no Brasil 15% sobre o que eu tive de rendimento lá fora.
15%?
Exato. É a menor alíquota que a gente tem aqui.
É a menor alíquota, né?
Então assim, ainda está razoável, né, para a gente.
E o fluxo é um pouco diferente também, porque aqui o brasileiro está acostumado na renda fixa, que na hora que ele resgata ou que vence o título, o imposto já é retido na fonte. Então, na conta lá no extrato, ele já vê lá quanto que teve de imposto. Lá fora, esse fluxo é diferente, tem que fazer um recolhimento ali via DARF, né? Então, isso muda um pouquinho, mas é algo bastante simples.
Um ponto que é legal, né, por não ser dessa forma, é lógico que a gente tem um trabalho a mais, porque a gente tem que ir lá declarar, não é retido na fonte, mas é legal que se eu tenho um recebimento de juros em janeiro desse ano, O imposto sobre ele só vai ser pago em março do ano que vem, em abril do ano que vem. Então eu tenho mais de um ano para reinvestir esses valores, acrescentar esse valor nos meus investimentos ali, para aí sim eu ter esse desconto lá no ano que vem.
Diego, só não entendi uma coisa. Se um investidor quiser começar então a investir em títulos lá do exterior, ele tem que inicialmente procurar uma corretora lá fora ou ele pode procurar a corretora aqui no Brasil?
Ele pode procurar algumas corretoras aqui do Brasil que tenham esse braço internacional, tranquilamente. Então a gente consegue auxiliar com tudo isso também, nessa abertura de conta aqui do Brasil, que vai, por consequência, ter uma conta da internacional.
E a gente está falando de investimentos em títulos do Tesouro Americano ou também em ações em bolsa de empresas americanas?
A gente tem as duas possibilidades. E aí vai de acordo com o perfil de cada investidor. A gente sabe que o título do Tesouro Americano, ele tem uma segurança absurda.
Seria, né? Não, uma renda se compara. Fixa nesse caso?
Uma renda fixa, perfeito. Então é uma rentabilidade menor se comparada das empresas, porém o risco é muito menor também. Então eu tenho uma segurança maior para fazer essa aplicação no Tesouro Americano, que está numa ótima fase. Quando eu olho para as empresas, eu tenho empresas americanas também. E aí o risco não é um risco do governo, é um risco de uma empresa única. Porém, a gente está falando das maiores empresas do mundo. Então, é também um risco muito baixo, perto do que a gente vê no restante do mundo. Então, há a possibilidade desses dois investimentos, tanto no governo quanto das empresas.
E a liquidez desses investimentos?
A gente tem os vencimentos desses títulos, né? Então eu posso comprar um título para 2034, 10 anos. Porém, se eu precisar numa emergência de um resgate antecipado, a gente está falando do mercado mais líquido do mundo, né? Então eu consigo ter o meu dinheiro em 2-3 dias de volta na minha conta tranquilamente.
Bom, mas as pessoas também, pelo menos os investidores mais conservadores, acho que eles se lembram de 2008, né? A crise com a bolha, né? Que se criou no mercado americano. Há algum risco? Como que vocês, quando vocês conversam com o cliente, o que vocês falam? Eles perguntam sobre isso também?
Então, muito se fala agora, né? Ano passado a gente teve um boom absurdo de inteligência artificial. A taxa de juros estava alta para as empresas pisarem no freio, só que a gente viu a bolsa subindo 25%. Quando a gente olha no detalhe a parte de tecnologia, subiu mais de 70% ano passado. Então, muito se falou de uma possível bolha na parte de tecnologia, no setor de tecnologia. Porém, a gente não houve uma bolha no setor de tecnologia em 2001. Só que ali era o surgimento da internet. Então, a gente tinha várias empresas que não geravam nada, não produziam, não geravam receita. Agora não. Agora a gente já está vendo a própria inteligência artificial, que é algo novo de um ano, já dando lucros para várias empresas e, assim, lucros absurdos, né? A gente precisa fazer parte desse setor hoje em dia.
E um ponto importante também é que sempre quando a gente está em meio a uma crise ou um medo global, vamos pegar aqui o próprio Covid, pandemia, o porto seguro do mundo acaba sendo os Estados Unidos. Então, tem um fluxo de investimentos muito intensivo lá dentro. Então, realmente ali é a reserva do mundo. Só para você ter uma ideia, hoje 80% da reserva cambial do Brasil, a gente está falando de mais ou menos 300 bilhões de dólares americanos. Então, a própria China, o Japão, então, assim, todas as economias investem como proteção nos Estados Unidos. Então, assim, é uma moeda que realmente ela é muito forte. Se a gente olha ali, poxa, o dólar ele é de 1.700 e alguma coisa. O Brasil, se a gente olha no histórico, a gente está, sei lá, na nona moeda, né? Claro que o Plano Real acabou se firmando ali, mas realmente a gente tem lá, assim, uma grande estabilidade.
Pelo fato do investidor comprar um título do Tesouro Americano, a segurança, então, é bem maior, né?
Isso. Exato, perfeito. A segurança, assim, o nível de risco eu não recebo se o governo americano der um calote numa dívida.
É impossível imaginar isso, né?
Exato. Assim, há negociações todos os anos, fica aquela briga entre os dois partidos, né, lá nos Estados Unidos, para aprovar um orçamento ou não, mas eles acabam sempre aprovando, porque é o lastro do mundo, é o lastro da dívida americana. O Rafa falou, né, inclusive, a respeito da moeda, do poder da moeda, mas não somente as reservas dos países são em dólar, mas o petróleo. O petróleo, ele é negociado em dólar no mundo todo. agora, com a guerra na Rússia, que houveram algumas negociações unilaterais ali, né? Mas, em sua maioria, é todo negociado em dólar. Então, a gente está falando da maior commodity do mundo negociada em dólar, a maior reserva do mundo é em dólar e a maior economia do mundo é em dólar. Então, a gente tem três fatores absurdos pendendo a favor da moeda deles.
E qual o perfil do investidor que pode comprar títulos, investir lá fora, né? Quem que geralmente investe lá fora? E esse perfil está mudando?
Sim, antigamente a gente via muito perfil mais arrojado, mais agressivo, porque a gente falava muito em ações, até por conta da taxa de juros, né, Rafael? Você mencionou que o histórico é de 1,5%, 2%.
Sempre, né?
A rentabilidade foi sempre muito pequena. Então, se buscava muito a parte de ações lá fora. E sempre rendeu muito bem. Então, foram muito premiados os investidores que buscaram as ações lá fora. Porém, hoje, a gente vê uma procura maior por segurança, né, lá nos Estados Unidos, e culminou com esse momento de alta taxa de juros. Então, eu falo que foi um momento perfeito. O brasileiro buscando maior segurança no exterior e os títulos de renda fixa lá fora do Tesouro pagando muito mais do que pagaram durante todo o histórico. Então, foi um momento perfeito para a gente e até um mercado internacional.
E ainda a facilidade para se investir lá fora, porque antigamente era muito burocrático, era documento físico. Então, não tinha essa facilidade de abrir uma conta lá nos Estados Unidos para fazer esse investimento lá. Então, esse movimento das corretoras, da própria XP e entre outras ali, fez com que isso ficasse muito mais simplificado para o investidor começar a ter acesso e ver que realmente isso não é algo que é só para aquele investidor gigantesco, institucional.
A partir de quanto ele pode já investir?
Hoje, assim, não, digamos que não tem um valor mínimo para se investir lá fora. Tem valor mínimo para alguns investimentos em si. Ah, por exemplo, para comprar lá um título do Tesouro Americano, uma unidade dele custa ele por volta dos seus R$4.000 e a aplicação mínima seria 5 unidades, então daria algo por volta de R$20.000. Mas, poxa, eu não tenho lá esses R$20.000, eu quero investir no Tesouro Americano. Existem os ETFs ou outros instrumentos que, como se fosse um espelho, ele é indexado naquele investimento, são volumes muito menores ali para poder estar iniciando.
Dá para fazer uma comparação do rendimento deste tipo de investimento com, por exemplo, uma renda fixa, um LCA, um LCI aqui no Brasil, que não pagam, né? LCA e LCI não tem imposto, né? É isso?
Isso, daí, LCA e LCA isento de imposto de renda.
Daí você...
E assim, né? Hoje, o investidor brasileiro ele é muito ancorado no CDI. Por quê? Pós-Plano Real, ali, de 94 até seus 2002... A gente sempre teve uma taxa Selic muito alta, algo ali acima de 20% ao ano, 22%, 24%. Nos últimos anos, por mais que agora no passado recente a gente chegou ali a quase 14% ao ano, um cenário básico de juros do Brasil, algo ali por volta dos 10%, que é o patamar que a gente está trafegando hoje, né? E aí, se a gente olha um pouco de dados históricos, a média de rendimento dos últimos 10 anos... do CDI seria algo anualizado de 10% ao ano. Tá? Então, aí vamos trazer para a LCA, LCA que você comentou, vamos pensar que a média que o mercado negocia é por volta de 85% a 90% disso. Então, quem investiu numa LCA, LCA teria esse retorno líquido nos últimos 10 anos. Só que aí, quando a gente fala do investimento, que seja no título público americano, que é extremamente conservador, a gente não pode esquecer do fator cambial, que é o dólar se valorizando, ou melhor, o real se desvalorizando frente ao dólar, muito pela questão da inflação do Brasil ser muito maior do que a inflação americana. E aí, se a gente pega nesse mesmo período, só de variação cambial, eu estou falando de 9% de retorno. E aí, pegando a média ali que era lá no início por volta do seu 1,5%, 2%, eu estou falando de 11% ao ano, anualizado, investindo em título público americano. E hoje, a gente está com um patamar de juros de... Eu consigo comprar um bonde ali de 4,5%, 4,80% ao ano. Então, eu consigo maximizar ainda mais esse retorno, né? Então, a gente nunca pode esquecer também desse fator do dólar. E é normal, realmente, o investidor só olha, poxa, mas aqui eu estou recebendo 11% ao ano no meu título, lá vou receber 4,5%, 5% é muito pouco. Mas a gente nunca pode esquecer do dólar.
Mesmo assim, ainda a dica de vocês é sempre diversificar uma carteira de investimentos?
Com certeza, com certeza.
Tem um pouquinho hoje lá fora, mas tem aqui dentro também.
Perfeito, exatamente. Acho que a gente conhece muito bem o nosso mercado, a gente conhece muito bem as nossas empresas. Então não tem como ignorar, né? Da mesma forma que a gente conversava antes aqui, os próprios americanos, eles têm uma parcela dos investimentos deles em países emergentes. Então, a gente aqui é que só tem investimento em países emergentes, né? A gente tem que ter uma parcela em países desenvolvidos também. A gente tem que fazer o caminho oposto deles. Mas a diversificação é sempre o melhor negócio.
É que para o governo federal não é legal quando a gente investe lá fora, mas os de lá fora também investem aqui, né? Os americanos também investem, né?
Exato. Então, a gente tem fundos de investimento das maiores corretoras do mundo que eles investem em países emergentes. Então, eles vão investir em Colômbia, México, África do Sul e também o Brasil. Então, a gente também recebe parcela desses investimentos.
Tá certo. Mais alguma dica para quem, então, está pensando em investir lá fora?
É, a ideia, como falamos agora, é diversificação, né? É pensar ali como uma estratégia, seja de proteção do seu patrimônio, porque você acaba saindo do risco país. Então, assim, o Brasil sempre tem diversos problemas, seja econômicos, políticos, entre outros. Então, é uma maneira assim, de você poder ter uma proteção patrimonial e buscar também um retorno que seja acima do próprio rendimento aqui no Brasil. E é sempre ter um pouco dessa mentalidade, né? E também, algo que é importante, é não tentar buscar o fundo. Poxa, qual que é o dólar está agora 5,15, eu vou esperar voltar para 5 para eu investir lá fora. O ideal é você fazer isso de forma gradativa. Também não precisa mandar tudo de uma vez. Ah, se eu pretendo, sei lá, chegar a X reais dolarizados, vai fazendo isso aos poucos. Porque se a gente olha o relatório Focus do Banco Central lá, que é a expectativa do mercado para dado período, se a gente for olhar lá, principalmente na linha do dólar, todos os anos eles erram. Ah, esse ano a expectativa é que o dólar fique lá na faixa dos 5,10. Com certeza no final do ano não vai estar nem perto disso, né? Então eles erram tanto para cima quanto para baixo. Então os próprios economistas brincam muito que assim, é algo que é muito difícil de poder prever, porque a gente leva também em consideração o preço das commodities, fatores geopolíticos. Agora a gente está tendo guerra lá no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia. Então tudo isso acaba impactando diretamente nessa variação do dólar.
Você falou no risco país, o Banco Central ele garante o quê? 250 mil por CPF ou mudou esse valor?
Isso aí a gente está falando do Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um mecanismo que ele foi criado ali pelos próprios bancos, ali pós o confisco do Collor. E ali, hoje é 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Lembrando que esses 250 mil é valor total. Então não adianta você aplicar 250 mil reais num banco X, porque o seu rendimento ele não está protegido. Então você tem que colocar um pouco menos ali. E também uma ideia, né, pensando em corretoras como a XP, você consegue diversificar em vários bancos. Então você tem 250 mil para cada um desses bancos que você tem dentro da. Ele é por CPF e por emissor. Então, se você aplica em vários bancos, várias instituições, ele acaba também tendo essa proteção de forma pulverizada. Ele tem uma limitação de R$1 milhão, tá? Então, assim, claro que se a gente tiver uma quebra generalizada do mercado brasileiro, inevitavelmente o investidor que tem um patrimônio mais relevante, ele vai acabar sofrendo com isso. Mas acho que a gente vai ter muitos outros problemas além dessa questão do próprio investimento, né?
Verdade. E aí o dinheiro que fica lá fora fica mais seguro.
Exato.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Você. Obrigado a você, Luciana.
Nós conversamos com o Rafael Rodrigues, sócio e head comercial da SVN em Maringá, e também com o Diogo Mazeto, que é especialista em investimentos internacionais. Agora 2h58.